Bate-Bola Nacional. Apresentação:
boa tarde. São 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio, Zé Roberto. Central técnica de Fábio Luiz e Rui Franklin. Flamengo domina prêmio Brasileirão. FIFA quer mais informações sobre doping russo. Valentim segue com o Botafogo no Cariocão. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
O Flamengo dominou o prêmio Brasileirão organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. 9 jogadores rubro-negros e mais o técnico Jorge Jesus foram os destaques da noite de ontem no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Com apenas 2 jogadores que não eram do Flamengo, a seleção ideal do Campeonato Brasileiro ficou com Santos, do Atlético Paranaense, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo, Mari e Felipe Luiz, do Flamengo, Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, do Flamengo. Bruno Henrique, também do rubro-negro carioca, foi eleito craque do campeonato. Michel, do Goiás, foi apontado como a revelação. O Corinthians levou o prêmio Fair Play por ter sido a equipe que ficou melhor colocada em ranking que considerou os cartões. Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, foi apontado como o melhor árbitro. Os melhores auxiliares foram Bruno Bosquilha, do Paraná, e Fabrício Vilarinho, de Goiás. Rodrigo Garrido, de São Paulo, foi eleito melhor árbitro de vídeo. O Prêmio Brasileirão também apontou a seleção do brasileiro A1 feminino. A equipe ideal foi formada por Luciana, da Ferroviária, Fabi Simões, Internacional, Pardal e Érica, do Corinthians, e Tamires, também do Corinthians. Aline Milene, da Ferroviária, Maglia, Ferroviária, Gabi Zanotti, Corinthians, e Vitória, Corinthians. Milene, Corinthians, e Gláucia, Santos. Tatiele Silveira, da Ferroviária, foi escolhida a melhor técnica, e Vitória, a revelação do campeonato. A atacante Milene foi a craque da competição. Mais uma cria do Fluminense está de partida para o futebol estrangeiro. Os detalhes com Rodrigo Ricardo.
Com apenas 18 anos, João Pedro está de partida do Fluminense para a Inglaterra. Mas uma nova revelação já desponta no tricolor carioca, Evanilson. Na estreia como titular, o jovem cearense marcou os 2 gols da vitória por 2-1 sobre o Corinthians no Itaquerão.
Sempre tive um sonho, né? Cheguei no Fluminense com 13 anos. Nunca imaginei que fosse minha estreia como titular fosse ser desse jeito, mas fico muito feliz pela boa partida e pela entrega de todos.
Herói do último jogo do Flu no Brasileiro, Evanilson ainda não sabe se continua no clube que o revelou para o futebol.
Fluminense a gente sempre vem negociando faz tempo, né? A gente tá vendo o que é melhor, mas esses 2 gols também ajudam bastante e tô esperando aí para ver o que vai acontecer.
Quem também não sabe do próprio futuro é Marcão. Ele foi o terceiro treinador da temporada da equipe carioca.
O futuro ainda não conversei com o presidente, vamos sentar com ele na semana, respirar um pouquinho, ver a família sofrendo junto com todos nós, mas com a sensação de dever cumprido junto com essa rapaziada. E na semana a gente, vou ter que fazer o curso agora, estou indo para Teresópolis também, vamos emendar, né? A gente está indo fazer o curso, mas certeza que na semana a gente conversa.
O Fluminense fechou o ano sem conquistas e terminou o Brasileirão em 14º lugar, com 12 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Eliminado nas quartas de final da Sul-Americana deste ano, o Flu vai disputar novamente a competição em 2020. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Alberto Valentim seguirá à frente da equipe do Botafogo pelo menos até o fim do Campeonato Carioca de 2020. O anúncio foi feito pela diretoria do Botafogo nesta segunda-feira. O segundo anúncio da diretoria alvinegra foi de que há um planejamento visando a transformação do Botafogo em clube e empresa no futuro. E para isso, foi criado um comitê executivo do futebol. Também foi prometido pela diretoria fazer um esforço para quitar os salários dos jogadores antes de anunciar reforços para o próximo ano. Uma lista de dispensa será anunciada nos próximos dias. Em princípio, estarão nesta relação jogadores com contrato somente até 31 de dezembro deste ano.
Aconteceu no futebol.
Para aqueles que pensam que o futebol fica restrito apenas aos que se envolvem com as competições, segundo pesquisa realizada pela FIFA em 2006, mais de 270 milhões de pessoas no mundo estariam diretamente envolvidos no futebol. Isso inclui jogadores, árbitros e diretores. Levam-se em conta também pessoas que praticam futebol de maneira profissional, semiprofissional ou amadora, considerando homens, mulheres, jovens e crianças. Esse valor representa 4% da população mundial.
Doping.
A Federação Internacional de Futebol quer mais informações sobre o doping russo antes de bater o martelo. Wagner Gomes tem as informações.
Foi divulgada a decisão da WADA de suspender a Rússia das competições internacionais por 4 anos. No entanto, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, está cautelosa e pede mais informações à agência antidopagem WADA, pois caso a FIFA acate, a Rússia ficaria fora da Copa do Mundo 2022 e não poderia sediar a Eurocopa de 2020. São Petersburgo é uma das sedes da competição. Mas, por outro lado, a Federação Russa de Futebol acha que pode sediar a Eurocopa. Ela diz que a UEFA, que é a organizadora da competição, está fora da lista do padrão internacional para conformidade de código e, em não estando, ficaria fora da punição. Ainda haverá muita discussão. A Rússia pode recorrer à corte arbitral. O prazo é de 21 dias. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Copa Sul-Americana.
6 equipes brasileiras confirmaram sua presença na Copa Sul-Americana de 2020. Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco da Gama e Fluminense confirmaram suas presenças na competição após o encerramento do Brasileirão no último domingo.
Premiação.
Comitê Paralímpico Brasileiro abre votação para atleta da galera. As informações com Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro revelou na segunda-feira os finalistas do Atleta da Galera, categoria escolhida por meio do voto popular no Prêmio Paralímpico 2019. 5 atletas concorrem à honraria, cujo vencedor será anunciado na cerimônia de abertura da nova edição do Prêmio Paralímpico, que acontecerá no dia 17 de dezembro no Hotel Unique, em São Paulo. A cerimônia terá início às 20 horas. A votação já está aberta ao público. Concorrem ao prêmio Atleta da Galera a judoca Alana Maldonado, a nadadora Carol Santiago, o jogador de bocha José Chagas e os velocistas Petrúcio Ferreira e Verônica Hipólito. As votações podem ser feitas através do site cpb.org.br. Em 2019, os finalistas foram escolhidos de uma forma diferente. Na primeira fase de definição, que ocorreu em novembro, 5 grupos indicaram o atleta que gostaria que concorresse. Foram eles: o Conselho de Atletas do CPB, os jornalistas que cobriram os Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019, o Corpo de Colaboradores do CPB, Loterias Caixa, também que é patrocinador, e a Braskem, patrocinadora dos paratletas. Para ser indicado, o atleta precisava estar ativo na temporada de 2019 e ter participado de competição internacional sob convocação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Jogos de Inverno.
O Brasil contará com a participação de 12 atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, que acontecerão entre os dias 9 e 22 de janeiro em Lausanne, na Suíça. O país estará representado em 6 modalidades. O chefe da missão será Matheus Figueiredo, presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. O Vasco da Gama segue a dúvida sobre a continuação de Vanderlei Luxemburgo. Rodrigo Ricardo com os detalhes.
É hora de balanço no Vasco. O time não conquistou nenhum título em 2019 e terminou o Brasileirão no 12º lugar. A campanha da equipe carioca resume-se a 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. O time chegou a flertar com o Z4, mas começou a mudar esse destino a partir da quinta rodada da competição com a chegada de Vanderlei Luxemburgo. A dúvida agora é se ele continua ou não no comando técnico do Vasco.
Eu quero continuar no Vasco da Gama, o presidente quer que eu continue, mas esse continuar tem uma série de coisas que são importantes para que você possa continuar ou não. Agora, o planejamento, eu tenho a obrigação como profissional de deixar pronto, aprontar e tá a entregar os profissionais para eles darem, tocarem ali, que tem opção de profissional para tocar. E aí vamos negociar. Renovei, já está caminhando o planejamento. Não renovei, o outro profissional que chegar vai estar dando continuidade ao trabalho, sem problema nenhum, entendeu, Ciro?
O ataque cruzmaltino marcou 39 gols e sofreu 45 outros no Brasileirão. Na última partida do Vasco, contra a Chapecoense, a defesa cochilou e os catarinenses empataram aos 48 do segundo tempo. O resultado frustrou quase 70 mil torcedores no Maracanã neste último domingo, que cobraram um elenco melhor para o próximo ano.
Tem que aproveitar esse time. A torcida cobrou, queremos jogador, porque ela sabe da necessidade de nós termos um time mais forte para a próxima temporada. Porque ela vai cobrar no ano que vem coisa melhor. Esse ano, eu achei que o título nosso era não deixar o time cair e ganhamos uma vaga de Sul-Americana.
Para Luxemburgo, as contratações para 2020 precisam ser certeiras.
Que jogador que nós vamos fazer um investimento de risco, porque ele não podemos errar. Para a equipe que nós queremos Guarim, queremos mais Guarim.
O Vasco encerrou a promoção para a conquista de novos sócios. Em 2 semanas, recebeu o pedido de milhares de adesões. A onda da torcida garantiu o título de clube com maior número de sócios torcedores do país. 178.325 sócios torcedores. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O símbolo dos Jogos Olímpicos são os 5 anéis entrelaçados em um fundo branco. Eles foram criados em 1913 pelo Barão de Coubertin, fundador dos Jogos, para ilustrar e representar o Congresso Mundial de 1914. Os anéis representam as 5 partes do mundo: Europa, África, América, Ásia e Oceania. As cores também têm significado. Todas as bandeiras de países do mundo contam pelo menos com uma cor dos anéis estampada na bandeira olímpica: azul, preto, vermelho, amarelo e verde. As informações do continente referente a cada cor estava no livro oficial dos Jogos, mas foi retirado em 1951. Mesmo assim, sem ter prova de que era essa a verdadeira intenção do Barão de Coubertin, já tinha se popularizado e todos, até o dia de hoje, dão como certo os significados. O Bate-Bola Nacional, segunda edição, volta amanhã às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.